Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, a gente está no nosso quadro amado Vida Animal e hoje estamos aqui com três profissionais. Estamos falando sobre alimentação natural para os nossos pets. Claro que nosso papo de intervalo é sempre maravilhoso. Estamos contando casos aqui. Mas eu queria, porque a gente, como a gente tem pouco tempo, eu queria que vocês façam uma lista de coisas, assim. Eu sei que não dá para ser uma lista muito grande, mas principalmente, levando em consideração o caso aqui da uva passa, coisas que são proibidíssimas para animais. O que, que a gente não pode dar de jeito nenhum, além de uva?
É chocolate.
Chocolate.
É, carambola.
Uhum.
Açaí também.
Sério? Põe na lista, porque chocolate a gente sabia sair, não.
E cebola.
Cebola.
Cebola não dá pra pôr. Não dá pra gente querer refogar uma carninha com cebola, porque não vai cair bem.
Tóxico.
É tóxico.
Mas tem, a gente faz carne com cebola, a gente faz arroz com cebola. Então, na produção da alimentação natural dos animais, nem pensar. Que tipo de temperos eles podem?
É, cebola, nem pensar. Alguns temperos são úteis e são importantes de estarem presentes na alimentação natural.
Uhum.
Tem muito tutor que pergunta, mas cachorro não pode comer sal.
Uhum.
É um engano, o cachorro tem que comer sal.
Ah,
só
é?
Que tem que ser numa quantidade certa para ele. Então, por exemplo, na maior parte das dietas de alimentação natural, tem 1 grama de sal para cada quilo de comida.
Uhum.
Isso ajuda a equilibrar o balanço do cloro, porque o cachorro tem que ter um pouquinho de cloro na dieta também.
Tá.
Que mais que dá para usar de tempero que é legal? É, manjericão, alecrim, cúrcuma, gengibre em pó, são todos os ingredientes que trazem, além de um gostinho a mais, benefícios, né? Como serem antioxidantes e outras coisas legais para a saúde. É, dentro dos que a doutora Elizabeth falou que não podem, também tem dois, que são ridículos, mas que sempre aparece alguém desesperado falando, eu dei isso aqui para o meu cachorro e agora ele está passando mal. Cerveja e café. Cachorro não pode tomar nenhum tipo de álcool e nem cafeína. Estimulantes, de uma forma geral, são muito perigosos, assim, para os nossos amigos.
Gente, é sério que alguém deu cerveja pro cachorro? E café? Porque, assim, correu o risco de estar ali e ele lá lamber, mas se é uma coisa, assim, tão tóxica para ele, ele também não vai querer, né?
Pois é, muitas vezes eles são mais inocentes, né? E se eles veem o tutor disponibilizando, eles tomam. Muito cachorro gosta, inclusive, do gosto, sabe? Mas não é algo que faz bem, assim. Tem vários estudos que comprovam que a parte de o álcool, em especial, faz muito mal pro pet, né?
Lógico, vai mal pra todo mundo, gente. Doutora, e o Bruno, e leite? Porque agora, lembrando de gato de novo, enfim, as pessoas acham que gato precisa beber leite sempre a vida toda.
É, existem gatos que estão acostumados a receber o leitinho desde pequenos e continuam oferecendo, não vai fazer, não vai ter problema nenhum. Mas não é uma necessidade.
Tá.
Né? Não, nem pro cão, nem pro gato. Agora, o que a gente recomenda, até principalmente para os cães, é continuar dando iogurte, por exemplo. Porque ele funciona como probiótico. Isso, claro, desde que o cão não tenha hipersensibilidade alimentar, porque alguns têm hipersensibilidade alimentar a lácteos. Aparece. Né? Nem todos, é uma minoria, né? Mas a gente gosta muito de até aqueles cães que estão comendo ração, de colocar uma colherada de iogurte natural, né? Na ração ali, porque ajuda também na digestão.
Iogurte natural, então.
Sim.
Sem sabor,
sem sabor
já tem
sem aditivos. Preferência até feito em casa, quem sabe, um kefir ou coisa assim.
Uau, olha aí, você faz para você, que faz muito bem. Já dá pro seu pet também.
É, a questão da cerveja, a gente brinca, mas às vezes lá alguém tá passadinho, já começa a achar engraçado,
amigos,
né? Tá no churrasco, tá descontraído, alguém desavisado, vai lá e acha engraçado. Nossa, olha aqui, ó, meu parceiro de cerveja, né? Começa a não é incomum, né? Que nem o Bruno comentou.
Porque... Não pra crianças, às vezes, né? Não, não, não vai dedicada para pet.
É, exatamente, para experimentar e tudo, né? Não é incomum mesmo. Na residência a gente atendia alguns casos assim também, de intoxicação por algumas coisas que a gente acha, como pode, né? Mas acontece
mesmo. Como pode, mas imagina.
É, acontece mesmo.
Uma coisa que a gente esqueceu, um ingrediente que a gente esqueceu, é a macadâmia. A macadâmia também é um ingrediente tóxico.
Que pode ser acidental, assim como o meu vinha passa, estava lá quietinho, em cima da mesa, fechado com araminho, quietinho lá, e ele subiu na mesa, né? Alcançou. É, não pode deixar a cadeira assim, tem que estar colada, senão ele sobe, lá. E às vezes pega uma macadâmia, por exemplo, e é pronto. Eles também se intoxicam com macadâmia. Bem importante, bem lembrado.
A gente está falando, né, alimentação natural é sensacional, mas é a questão do, às vezes dá para fazer um intercalar, a alimentação natural e a ração, mas como é que a gente escolhe uma boa ração? Que é o que a gente estava falando antes, né, Bruno? Tem papelão até na carne que a gente come, imagina o que tem nas rações. Como é que a gente sabe que é uma ração boa de qualidade?
Existe uma classificação das... Premium e super premium. Essas são as melhores. Uma classificação que já está no rótulo, né?
E que é verdadeira, porque é fiscalizada.
Tá. É uma norma que existe de classificação. Também se encontra uma linha natural, que são as super premiums, né? Que é uma outra opção.
Uhum.
Que vem com, eles são feitos de ingredientes na fábrica, frescos, né? Tem uma linha de rações que ela é feita a partir de farinhas de alimentos, né?
Uhum.
E essa outra natural, ela é feita de ingredientes frescos, né? Ela chega na fábrica como se fosse uma cozinha, né? E aí, então, ela vai ser preparada, o ingrediente fresco vai ser transformado em ração.
Uhum.
Né? Vai ser peletizado, né? Vai fazer extrusão a partir de alimentos de qualidade, né? Então... É uma linha que também é recente, né, de se encontra, são as rações até que geralmente são as mais caras e que se está abrindo esse novo... quando eu comecei a estudar sobre isso, eu encontrava aquilo ali meio escondido, né, nas lojas, e agora não. Elas estão na frente, nas prateleiras, isso recentemente, né, as prateleiras, as primeiras prateleiras estão aparecendo essas rações, né. Que tem essa qualidade feitas a partir de alimentos naturais, né? E geralmente também possuem, claro, suplementação que é sintética, né? É importante que se saiba disso, né? Elas não são perfeitas e nem a própria alimentação natural a gente precisa suplementar com suplementos sintéticos. Não existe fórmula de vitamina e minerais que seja natural. É sintético, né? Então, isso é importante saber disso, né? E essas rações, elas vêm também com muitos elementos funcionais, né? Como a cúrcuma, gengibre, uma série de alimentos funcionais que vem junto nas rações e também a gente consegue colocar em formulações que se manda fazer em farmácias e fazer em casa também.
Dá para fazer.
Uma outra dica boa para escolher uma ração de qualidade é que, assim como os alimentos para humanos, quando você olha o rótulo, eles têm que colocar o ingrediente que vem mais primeiro, né? Então, aquela dica que os nutricionistas dão para nós mesmo, a gente pode seguir também. Dá uma olhadinha no rótulo, ver o que compõe a dieta e ver se tem o tezinho do transgênico, né? Tem muitas rações que são sem transgênico, é uma opção mais saudável do que as que têm transgênico.
Gente, muitas dicas. Menos transgênico. É porque a gente às vezes compra, né? Suco natural, você olha lá, tem 1% de suco natural. O resto, a gente não sabe o que é.
Primeiro vem o diluente, depois, por último, tá o suco. Na verdade, a gente acha que é 100% natural, né?
Exato.
Então, tem que olhar essa ordem mesmo ali da composição, né? É o principal.
Boa dica, então. E a gente pode fazer esse intercalar de dar um pouco de ração, um pouco de alimentação natural. Porque o que as pessoas falam assim, mas se eu der comida, ele não vai mais querer ração. E aí eu vou ter que ficar na comida para sempre. Isso acontece?
Acontece, às vezes, até o contrário.
É?
O cão que não comia ração e passa a criar mais interesse. Isso, assim, são poucos os que nunca mais vão querer ração. São poucos. Porque aguça o paladar.
E volta a ter, inclusive, a curiosidade por ração. Foram visitar lá alguém e viram ele comendo ração do cachorro da casa lá.
Uhum.
Isso assim acontece bem em seguida. Ou passar a comer a ração do gato,
uhum.
né, que não, nem dava bola antes. Então, uhum. assim, aguça os cheiros, a curiosidade para ingerir, né? Então, uhum. isso aí não dá para a gente generalizar, né? Às vezes até... tem como misturar com ração também, né? Mas tem que cuidar.
É importante que essa proporção seja orientada, né, por uma nutricionista veterinária, como a doutora Elizabeth, porque tanto a composição dessa fração a mais, quanto o que você vai dar de ração, não adianta ter o total da ração e acrescentar, porque a gente está fazendo uma alimentação hipercalórica. Se a gente tirar uma fração e colocar outra desbalanceada, a gente vai estar mexendo também, né? E se a gente ter duas balanceadas, mas a proporção não for legal, a gente também vai estar ou hipo ou hipercalórico, né? E os nutrientes também. E os minerais, né? Os microelementos, toda essa parte. Então, a gente precisa ter uma orientação. Eu digo assim, por experiência própria, eu sou médica veterinária, mas eu não tenho a capacidade de fazer no meu próprio animal, sozinha, a alimentação dele. Se eu for acrescentar alguma coisa, eu vou partir para conversar com uma nutricionista, né, para saber direitinho.
E para quem tem dois animais em casa? Que às vezes...
Boa pergunta.
Né? E agora? Porque um é de um jeito e outro é do outro. Como é que a gente faz?
A opção aí, então, é tomar uma decisão, né? Porque o outro vai se sentir excluído, porque ele vai sentir um cheiro diferente da comida, né? Então, é uma questão de... Nesse momento, ou separar eles, né, para que não comam... O outro provavelmente vai ter mais interesse pela alimentação natural, porque ela é mais palatável, sim.
Tá.
Ela é cheirosa, ela é perfumada. Uhum. Os cães têm... primeiro sensação deles, muito maior é o do cheiro, né? Muito uhum. maior do que o paladar. Então, quando você está preparando, às vezes amornando a comida, eles já vêm correndo, já ficam pulando, já ficam querendo. É uma mudança comportamental incrível, uhum. né? Quando você passa para a alimentação natural. Então, o outro vai perceber isso, uhum. vai participar disso também, né? Então, tem que realmente se preparar, se planejar e ver, quem sabe, fazer para os dois.
Para os dois, né?
Às vezes, cada um com uma formulação diferente, aí vai depender do caso, né?
É uma provável vantagem justamente que eles gostam tanto que acabam indo até o fim, porque eles terminam de comer tudo, né? Uhum. Vão, comem ali naquele momento que é servido, de tão gostoso que tá, eles vão até o fim. Então, o outro até pode estar pensando, né? Se ele ganhar uma igual ou a alimentação natural também, os dois vão até o fim, né? Uhum. Depois eles, um troca o outro, vai andar, mas o teu tá mais gostoso.
Uhum.
Tudo. É assim que funciona. Tem sempre, né? Até
eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente atende famílias e famílias de cachorros,
uhum.
né? Mas a gente consegue uma coisa muito legal atendendo mais de um pet com alimentação natural, que é a individualidade. Então, assim, a gente pode atender o filhote com a quantidade que ele precisa de uma receita com suplementação para filhotes, por exemplo. E o irmãozinho mais velho dele, que é adulto, tem uma dieta diferente, já com outra formulação para outra fase da vida. Às vezes tem mais um cachorro na casa que ele tem um problema de saúde, e aí ele vai para uma dieta personalizada, para um nefropata, para um cardiopata. Então, a gente consegue, assim, fazer muito bem o trabalho de prevenção, que a doutora Mayara falou. Um dos maiores problemas que a gente vê hoje, quando fala em rotina com tutor de pet, é a obesidade.
Sim.
Tem uma epidemia de obesidade, porque é super comum você deixar o cachorro em casa sozinho, com o pote de ração cheia, e ele fica entediado e come um monte.
Uhum.
Cria uma ansiedade, né? Então, ter essa rotina de você servir em um momento... Se o cachorro come, ótimo. Se ele não come, tira.
Uhum.
Sabe? Não deixar sempre à vontade. E acompanhando ele para que ele esteja no peso ideal, vai trazer benefícios super a longo prazo para a família.
Sim.
Né? Para a longevidade desse cachorro, para esse tempo de qualidade que ele passa com a gente.
Uhum.
Né? E essa é uma das vantagens de você escolher o que ele vai comer, a quantidade que ele vai comer. Uma das coisas que eu mais gosto na alimentação natural é isso.
Perfeito, é personalizado. A gente vai para o nosso intervalo de novo, para não passar muito aqui do tempo, mas a gente volta para uma última, um fechar, assim, nas dicas principais agora, para você que decidiu, né, com essa entrevista, nós, a tratar o seu animalzinho com alimentação natural. A gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.